quero pensar com você e meditar com você nesta noite em algo que talvez esteja em desuso, ou que talvez para muita gente tenha perdido o sentido, ou talvez tenha perdido a dimensão que deveria ter, na sua forma mais precisa, na sua forma mais profunda. Talvez por conta de tudo que se dá e acontece nas nossas vidas, e de tudo aquilo que nós acabamos enfrentando na nossa caminhada com Jesus, né, na nossa vida secular, na nossa vida profissional, a gente talvez no decorrer do tempo acabou se distanciando desta realidade, uma realidade que precisa ser latente, uma realidade que precisa ser contundente, uma realidade que nós não podemos perder de vista. Algo que é essencial, é determinante, é crucial para a caminhada do homem enquanto ele viver sobre a terra, enquanto ele estiver aqui em toda a sua existência, ele não pode perder jamais a dimensão da grandiosidade desse aspecto na sua trajetória aqui na terra diante de Deus. E o que a gente vê nesse tempo é que muita gente não leva mais isso em consideração. As pessoas estão vivendo aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, e perderam, de fato, né, a realidade disso, a profundidade disso, a dimensão disso que nós precisamos ter nas nossas vidas diuturnamente, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente da posição social, independente da realidade que você está vivendo hoje, independente da sua formação. Eu queria pensar então com você nesta noite sobre viva debaixo do temor a Deus. Viva debaixo do temor a Deus. Querido, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Vou completar um jubileu. E desde a minha idade, desde que eu me lembro da minha consciência, de toda a minha trajetória, algo que sempre esteve comigo, sempre, desde os meus 10 anos de idade, é a minha memória infantil que eu mais me recordo, 8, 10 anos, isso sempre foi algo que me atingiu de forma muito direta, muito forte, muito contundente: temer a Deus, o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, não é viver escondido de Deus, não é olhar para Deus e achar que Deus é um Deus tirano, Deus é um Deus subversivo, Deus é um Deus injusto, Deus é um Deus que vai nos punir. Não, não é isso. Temor a Deus é algo que as pessoas perderam na sua caminhada, na sua história, na sua trajetória. E muita gente tratando Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Perdeu-se o limite da adoração, o limite da rendição a esse Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que formou a mim e a você, aquele que soprou nas minhas narinas e nas suas narinas o fôlego de vida, e nós passamos a ser alma vivente, nos tornamos criaturas de Deus, e depois, por meio da sua infinita misericórdia, bondade e amor, ele decidiu enviar o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré, por quem nós alcançamos a redenção e a remissão dos nossos pecados, e agora não somos mais criaturas de Deus, agora somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas não perca o temor, não perca a reverência, não perca em momento nenhum da sua vida a ideia exata e precisa de quem Deus é, do que Ele pode. Não perca. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, o verso de número 11, a palavra de Deus vai dizer: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, diante da consciência de vocês, em tempos de tanta incredulidade, superficialidade, relativismo, como falei no domingo retrasado, inconstâncias, de muita inconstância, falar em temer a Deus para muitas pessoas é até motivo de gozação, de brincadeira, não é? Para alguns é até motivo de escárnio, quando se fala que isso, temer a Deus para quê? Ele nem existe. Você vê Ele, você encontra com Ele, você tem falado com Ele, você tem um relacionamento com Ele. Mas afinal, o que significa temer a Deus? Por que precisamos viver debaixo do temor a Deus? Temer a Deus. Temer a Deus não é uma exigência muito pesada, será, e autoritária demais, que a religião nos impõe? Será, pastor, que o senhor não está equivocado? E a sua ideia talvez seja uma ideia talvez muito romântica, de uma tradição que você recebeu ao longo da sua vida, da sua trajetória? Não. Se não temermos a Deus, não quer dizer obrigatoriamente que Deus perde o controle. Não, Ele não perde o controle. Porque Deus quer temor a Ele? Porque nós somos criatura dEle, foi Ele que nos fez. Deus não precisa de nós, queridos. Deus não precisa de mim e de você. Você lembra lá do Gênesis? A terra era sem forma e vazia, e Deus já existia, Ele não tinha mim nem você. Mas Ele decidiu voluntariamente criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra temer no hebraico é a palavra yare ou yare, que significa reverenciar, respeitar. Ou seja, estabelecer e separar os limites de quem Ele é, do que Ele pode e quem eu sou, aonde eu estou. Não é ter medo de Deus, é vê-lo como um Deus, não é vê-lo como Deus irancudo, malvado, de forma nenhuma. Mesmo sendo um Deus todo-poderoso, Ele nos ama e nos trata com graça, com misericórdia, com bondade, com justiça, com generosidade, sem abrir mão da sua justiça plena, exata e precisa. Este é o Senhor, este é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria então deixar nesta noite para você alguns princípios, para que você possa conduzir, nortear, ancorar a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória, o seu futuro daqui para frente. Daqui para frente. Todos receberam os esboços? Tem aí todo mundo? Lá em cima também? Alguém ficou sem? Sinalize aí, e nós então, ali tem alguém ali atrás que está sem, mais alguém, pode ficar com a mão estendida, e nós então providenciaremos para que você receba. Aqui atrás tem alguém. Então, em primeiro lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no meu coração, na minha vida, a determinação pelo conhecimento na fonte, na origem, o primeiro, na sua essência. Veja o que diz Provérbios no capítulo 9, o verso de número 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Entendimento, querido, nós precisamos decidir, abrir o nosso coração, e o nosso coração precisa estar persuadido de maneira tal que nele seja gerado a determinação pelo conhecimento. Mas o conhecimento que vem na, o conhecimento da fonte original. O texto está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de todo conhecimento. Então eu vou buscar aonde? Talvez a grande dificuldade de muita gente hoje é buscar conhecimento, é buscar aprofundamento, é buscar sabedoria em fontes erradas. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de todo conhecimento e de toda sabedoria. Conhecimento que acrescenta, conhecimento que nutre, conhecimento que expande a sua vida, que eleva a sua vida, fortalece o seu ser, inspira o seu coração. Um dia após o outro, vai edificar o seu coração, vai transformar a sua vida por completo. Aqui você tem se determinado na sua vida, a que você tem se determinado, a que você tem determinado o seu coração, nesse tempo, nesses dias, quais são as suas metas na vida, onde você pretende estar daqui a 10 anos, você já pensou nisso? Talvez se você está aí, na faixa etária dos 60, daqui a 10 anos você vai estar com 70, se você já está nos 70, daqui 10 anos mais você vai estar com 80, o que você vai fazer da sua vida? Você vai continuar vivendo aleatoriamente, sem pudor, sem parâmetros, sem regras, sem princípios, sem limites? É preciso que você entenda que o princípio do temor a Deus deve gerar no meu e no seu coração esta determinação, esse desejo, essa vontade pelo conhecimento, mas o conhecimento que vem do alto, conhecimento que vem do Senhor. Escute, querido, ouça, o conhecimento que você precisa, o conhecimento que você necessita, não está única e exclusivamente nas redes sociais, não está única e exclusivamente nos vídeos do YouTube ou nos youtubers da vida. Diga-se de passagem que eles têm falado mais besterol do que alguma coisa que seja relevante, significativo para a vida da sociedade, da família brasileira, da nossa nação. Tenha cuidado com as fontes que você tem bebido, tenha cuidado com as fontes que você tem buscado, tenha cuidado, porque elas podem acrescentar sobre a sua vida, ou o contrário, tirar talvez o que você tenha de precioso, que já foi depositado, que já foi entregue na sua vida, em toda a sua caminhada. A palavra de Deus é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de alento, de paz. Vai ter sempre uma palavra para você. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 2, o verso de número 6. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Pois de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Se é daqui, se é dele, se é ele que disponibiliza para nós, se é ele que nos oferece. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca, aonde há a manifestação da boca de Deus? Na sua palavra. Porque toda a escritura é divinamente criada, foi Deus falando a homens que por ele foram inspirados. Em segundo lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no seu coração a certeza de longevidade e propósito na terra. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 10, o verso de número 27. O temor do Senhor prolonga a vida, ou seja, estende a sua vida, lhe dá uma nova perspectiva, lhe dá horizontes ainda mais promissores diante dos seus olhos. Mas a vida do homem errante, a vida do homem ímpio, a vida do homem incrédulo, a vida do homem obstinado pelo pecado, vai dizer, ela é abreviada. Querido, ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui, quer ter a sua vida abreviada. Ninguém quer. Ninguém quer. A gente quer ter longevidade, vida, vitalidade, muita saúde, né? Para viver mais 50 anos, 20 anos, 30 anos. consumar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todas as intenções do nosso coração, ainda nesta vida. A vida que Deus te entrega, de vitalidade, saúde, abundância, conquistas, paz, alegria, sonhos, projetos e visão, é para que o seu propósito aqui na terra seja cumprido completamente, cabalmente, para a alegria do coração de Deus e para a glória do nome dele. Então escute, você viverá muitos anos para cumprir todo o propósito dos céus, todo o propósito do coração de Deus nessa terra. Não viva para uma outra, um outro propósito. Não viva para nenhum outro objetivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você chegar no final da sua vida, nos seus últimos instantes, e você não tiver cumprido aquilo que eram os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra, escute, você perdeu toda a sua vida. Você perdeu toda a sua vida. Não há como voltar atrás. Não há como retroceder. Não há como mudar essa realidade. Acabou. Porque nós só temos uma vida. E como eu digo sempre, uma vida com data de validade. Vai vencer. Então, que na sua data de validade você esteja na plenitude, que você não esteja estragado, que você não esteja vencido, que você não esteja vencido para ser colocado fora, mas que cumpra-se a data do seu vencimento e você possa chegar no final e dizer: Senhor, cumpri todo o propósito do teu coração aqui na terra. O Senhor pode tomar a minha vida para passar toda a eternidade na tua presença. Longevidade. Então você viverá muitos anos para cumprir todo o propósito dos céus nessa terra. Você não será tomado enquanto o Eterno não realizar tudo aquilo que Ele tem como projeto para a sua vida. Tudo aquilo que Ele tem como promessa dos céus para a sua vida. A palavra de Deus nos ensina em Êxodo, no capítulo 20, o verso de número 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Salmo 91:17 vai dizer: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem vida longa para você. Deus tem longevidade para você. Mas que você viva com este princípio, o princípio do temor a Deus. Do temor a Deus. Em terceiro lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no seu coração a consciência de livramento de todo laço. De todo laço. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu quero que você leia em alto e bom som, que está em Provérbios, no capítulo de número 14, o verso de número 27. Vamos lá, todos juntos, lê em alto e bom som, vamos lá. O que o texto está dizendo, querido, é que armadilhas são projetadas, arquitetadas, montadas todos os dias para que as nossas vidas sejam completamente ceifadas, para que as nossas vidas sejam destruídas todos os dias. Então eu preciso ter a consciência de livramento de todo laço que o Senhor me dá todos os dias. Do amanhecer ao entardecer, do início da semana ao final da semana, do início do mês ao final de do mês, do início de um ano até o final de um ano, o Senhor me livra a todo instante. Livra você, livra a sua casa, livra a sua família. É certo que a todo instante o inimigo das nossas vidas, o diabo, o nosso adversário, tenta nos ceifar, nos derrubar, nos envergonhar e nos fazer desistir da aliança que celebramos com Jesus. Portanto, vigie constantemente. Esteja com os seus olhos atentos, com o seu coração blindado e com com a sua mente completamente persuadida pelo Espírito de Deus. São muitos os laços lançados todos os dias para tentar nos capturar, para que sejamos escravizados e oprimidos pelo inimigo das nossas vidas. Tenha consciência contínua que a todo instante o Senhor está provendo livramento para você, intervindo, manifestando a sua graça, bondade, a proteção dos céus sobre a sua vida dioturnamente. Ele não cessa de guardar a sua vida. Eu digo sempre que às vezes nós não temos noção do livramento que nós recebemos de Deus todos os dias. Não é? Às vezes você veio sozinho em uma rua, ou em um beco, em um valado, e de repente você saiu de casa para ir para o trabalho e você chegou no trabalho, mas você não sabe que nesse intervalo de tempo e de espaço, possivelmente alguém estava arquitetando assaltar você, colocar uma arma na sua cabeça, levar talvez algum dinheiro que ele pense, ou talvez deduziria que você teria. Querido, o Senhor nos livra a todo instante, no trânsito, dentro das nossas casas. Tem nos livrado nesse período de pandemia, aonde milhares, dezenas de vidas foram ceifadas. Então tenha consciência contínua que a todo instante o Senhor está provendo livramento para você. A consciência de livramento de todo laço, de toda armadilha. É isso que o sábio está dizendo na sua palavra. E afasta das armadilhas da morte. Nós sabemos qual é a missão do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem trégua com ele. Não tem acordo com ele. Ele não cessa. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que é suficientemente capaz de anular toda seta, todo laço, toda armadilha das trevas e do reino das trevas contra as nossas vidas. Amém? Jó, no capítulo 5, verso de número 19, a palavra de Deus vai dizer: de 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? O que o texto está dizendo é que constantemente, não é uma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 100, ele está dizendo, a ideia do texto aqui é que o cuidado dos céus é infinito sobre as nossas vidas. Deus não tem limites em cuidar de nós, queridos. É infinito. Ele não tem uma cota, não. A sua cota acabou de livramento. Encerrou. Já deu. Basta. Chega para você. Já pisou muito na bola. Já pecou demais. Já deu muita cabeçada. Já se enveredou por muitos caminhos pervertidos. Acabou a sua cota. Não funciona assim. Ele é eternamente misericordioso. Faz parte do seu caráter. Faz parte dos seus atributos naturais. Ele nos amar. E nos amar constantemente. Em quarto lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no seu coração e no meu coração que você precisa viver com contentamento. Viver com contentamento. Provérbios 15, 16 dirá: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Você tem vivido com contentamento? Você tem vivido com aquilo que Deus tem lhe dado? Tem sido suficiente para você aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos? Aquilo que Deus tem provido para sua casa, para sua família? O princípio do temor a Deus deve gerar no meu coração que você precisa viver, que eu preciso viver com contentamento. Então esteja satisfeito com tudo que Deus já tem te dado no decorrer da sua vida. Ah, pastor, mas eu queria mais. Ele vai lhe entregar na medida certa, no tempo certo, no volume certo, na hora certa. Mas com o que você tem agora, viva contente, viva satisfeito, viva realizado. Ele, na sua fidelidade, não tem deixado de faltar aquilo que você mais precisa, aquilo que você mais necessita. Contentamento é viver feliz e realizado, mesmo com o pouco que você tem. Mas quando você tem a consciência que foi Deus que lhe entregou, foi Deus que lhe deu, você diz: para mim é o suficiente, eu estou realizado, eu estou vivendo com contentamento, porque Deus não esqueceu de mim, porque Deus se lembrou de mim, porque Deus me visitou nesse tempo. Em Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 12, nós temos a experiência do apóstolo Paulo, um homem que é um dos exemplos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, do que é, de quem é e como é viver com contentamento. A palavra de Deus vai dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado, com o que o Senhor tem me oportunizado. Não vou andar murmurando, não vou, porque é Deus que tem suprido todas as minhas necessidades, é Deus que tem me assistido em todas as situações, as mais difíceis. Então, que você também, vivendo no princípio do temor a Deus, que você viva e que você tenha esta certeza de viver com contentamento. Em quinto lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no meu coração a decisão de ter raízes profundas. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão vivendo uma superficialidade muito aparente, não há profundidade. Eu sou da época em que a gente brincava nas ruas que não tinham asfalto, e as ruas tinham aqueles córregos que passavam, né, nas suas laterais e muitas das vezes no meio. E nesses córregos criavam-se aquelas moitas de capim. E a gente, menino levado, gostava de uma diversão que os meninos de hoje não sabem o que é isso, né? Então a gente brincava de jogar aquela moita de capim misturado com lama, né, um no outro, e a gente saía arrancando na beira daquelas valas, aquelas moitas de capim, e saía correndo um atrás do outro, jogando. Era fácil arrancá-los, era fácil tirá-los daquelas beiradas dos regos, porque eles estavam úmidos, ali passava muita água, e elas não tinham raízes profundas, e nós arrancávamos com muita facilidade, e jogávamos uns nos outros, porque elas não tinham raízes profundas. Algum tempo atrás nós tivemos que cortar algumas árvores aqui atrás da propriedade. Eu lembro que nós tentamos arrancar o tronco de uma árvore, de uma fruteira, né, uma árvore frutífera, que era um pé de taperebá, e nós não conseguimos. Quando nós contratamos uma escavadeira para vir limpar o terreno aqui atrás, eu chamei o operador e falei: eu preciso que você arranque este tronco de taperebá que está aí. E ele meteu a escavadeira. Quando ele tentou arrancar, ele não conseguiu. Ele falou: pastor, é muito resistente esse tronco, não vai dar para tirar. Eu falei: mude a posição da escavadeira e tire, arraste com a lança. E ele alçou a lança nesse resto, nesse tronco que estava ali de taperebá, e ele conseguiu arrancá-lo. Quando ele tirou, ele tinha aproximadamente 1,5 metro de raiz linear, de alto a baixo. eram raízes muito profundas, que estavam muito alicerçadas, que estavam muito arraigadas naquele solo. E foi preciso uma força muito grande para poder arrancá-lo daquele terreno, daquele solo. Então, a decisão de ter raízes profundas. Provérbios 28, 14 vai dizer: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Querido, constante é permanecer, constante é não ter a instabilidade, constante é ter estabilidade. Não é viver uma oscilação, não é uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora dá, outra hora não dá, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora está em pé, outra hora está caído. E muitos constantemente permanecem caídos. O que leva uma vida de instabilidade, não consegue se aplumar, se firmar definitivamente. A estabilidade é algo que ele não conhece por conta da sua superficialidade. Nós vivemos um tempo assim. As pessoas, no que diz respeito a um relacionamento com Deus, um relacionamento com a palavra de Deus, elas vivem somente o superficial. No linguajar dela, é o essencial, é aquilo que elas precisam. Na linguagem cristã, a gente chama isso de religiosidade. Vida mecânica, colocada simplesmente no piloto automático. Não é assim que um piloto de avião ele faz? Quando uma grande aeronave chega aí por volta dos 8 mil pés de altitude, o piloto vai e coloca a aeronave no piloto automático. Ele pode sair dali, ele pode ir ao banheiro, ele pode tomar um café, porque aquele avião está no piloto automático. Ele pode largar o comando, porque o computador já recebeu todos os comandos. Ele já sabe exatamente o percurso que está programado para que ele possa fazer. Nós precisamos viver a vida cristã com mais profundidade. Relacionamento com Jesus com mais profundidade. A constância traz o aprimoramento, o alinhamento. A constância traz o refino, o crescimento. Mas traz também a habilidade, a assertividade, a efetividade. Mas o contrário jamais gerará algo duradouro e permanente em nossas vidas. Então pare de ficar rodopiando de um lado para o outro. Deixe Deus curar as suas crises mais profundas, os seus medos mais terríveis, os seus traumas mais complexos, as suas dúvidas e incertezas do coração. Mas se volte para Ele com o coração quebrantado, contrito, humilde, mas temente a Ele. Decida ser a boa semente que foi lançada na terra fértil e produziu a 100 por 1. Você lembra dessa parábola? Que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente. Outra semente caiu entre as pedras, em solo rochoso, mas ela não pôde se aprofundar. Mas uma semente caiu em uma terra fértil, em uma terra boa. E o texto da palavra de Deus em Mateus 13, 21 vai dizer: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Esta é a semente que não está em uma terra fértil. A semente que cai em terra fértil, ela cria raízes profundas, ela se estabelece, ela germina, ela cresce e ela dá frutos a 100 por 1. Amém? Assim precisa ser a sua vida, assim precisa ser a sua caminhada, assim precisa ser a sua história, assim precisa ser o seu relacionamento com Jesus. Em sexto lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no meu e no seu coração a necessidade de viver decentemente. Segunda Crônicas, no capítulo 19, o verso de número 9. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá. O texto está dizendo exatamente isso. A Segunda Crônicas 19:9, deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e coração íntegro no temor do Senhor. O que é uma vida íntegra, queridos? Uma vida decente, uma vida que vale a pena ser de fato mostrada, uma vida que é modelo, que é padrão, uma vida que é referência para todos aqueles que estejam próximo de você. A necessidade de viver decentemente. Quando eu temo a Deus, quando eu reconheço que Ele é Senhor sobre todas as coisas, eu não posso viver uma vida descabida, uma vida sem direção, uma vida completamente distante daquilo que é os princípios da palavra de Deus. Não há como. Não há como. Deus deseja o melhor para nós. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos viver de maneira tal que a nossa decência não seja simplesmente para agradar as pessoas, para estar impressionando as pessoas, não, mas para agradar os céus, o Senhor dos céus, aquele que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos dos céus na terra. O que vive uma vida decente não se envolve com falcatruas, com coisas ilícitas. Ele tem um nome a zelar, ele foge de toda aparência do mal, não se mete com gente corrupta e corruptora. Tem vida que agrada a Deus e não as conveniências do momento, o grupo, o círculo, os amigos, aqueles coleguinhas, a roda de escarnecedores. Não! Vida decente é a única forma de viver bem. Não existe outra, querido. Não existe outra. Viver decentemente é viver uma vida plena, é viver uma vida feliz, é viver uma vida realizada. Não existe uma outra forma ilegal de viver a vida. Só existe a forma legal e decente de viver a vida com Deus. O coração íntegro, o bom nome na praça, os comentários que circulam sobre você na sua comunidade sempre serão a seu favor e jamais contra você, quando você decide viver uma vida decente, uma vida íntegra, uma vida reta. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Sua vida é uma vida decente, sua vida é uma vida que agrada a Deus. Tenho visto todo tipo de gente que faz e acontece para alcançar as intenções do seu coração, com o interesse dos mais imorais, dos mais pervertidos, dos mais maquiavélicos e muitas das vezes até mortais. Que nesta noite, diante do que a palavra de Deus está falando ao seu coração, que você viva o princípio do temor a Deus e que seja gerado no seu coração a necessidade de viver decentemente. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, o verso de número 12. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá. O texto está dizendo de forma muito clara: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, ou seja, aqueles que estão incrédulos, com seus corações endurecidos, aqueles que desconsideram a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Ou seja, vocês serão encontrados aptos e consequentemente, escute, e consequentemente aprovados pelo próprio Deus. Em sétimo e último lugar, o princípio do temor a Deus deve gerar no meu e no seu coração o sentimento de submissão e obediência. O sentimento de submissão e obediência. Deuteronômio no capítulo 8, o verso de número 6, a palavra de Deus vai dizer: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E dele tendo temor. Querido, tem muita gente vivendo hoje, conhecedor da palavra de Deus, sendo instruído, orientado e discipulado, que ainda insiste em viver em desacordo com os princípios da palavra de Deus, aquilo que é decreto dos céus. Decidiram não serem ensináveis, tornaram-se obstinados de coração e as suas mentes estão completamente cauterizadas. Perderam o princípio, perderam o temor da submissão e da obediência a Deus e a sua palavra. Tem muita gente determinada a andar no caminho largo, no caminho chamativo, que salta os olhos, que é atraente, prazeroso, que é convidativo, às vezes quase irresistível, mas o seu final pode ser destruidor, completamente destruidor. Não há como se submeter a Deus e suas verdades e sair frustrado ou decepcionado. É impossível. Quando você decide se submeter a Deus, à sua palavra e ao seu espírito, não há como você sair decepcionado, envergonhado ou frustrado ou iludido. Não há como, porque ele vem e se torna pleno na sua vida. Ele vem e se torna, enche por completo o seu coração. Tiago no capítulo 4, os versos de 7 e 8, a palavra de Deus vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Você tem se submetido a Deus, você tem temido a Deus, você tem estado obediente à palavra de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem vivido debaixo do temor a Deus, ou você tem vivido em rebeldia, em rebelião para com Deus?